exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nessa vida, mas também na vida futura. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar, porque nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Amém. Vamos orar. Deus amado, obrigado, Senhor, mais uma vez, Pai, porque podemos ter o privilégio de nos aproximar da Tua Palavra Santa e ler a ela com liberdade, Senhor. Obrigado pela Tua Palavra, Pai. Mas nós vimos, a gente vem aqui à Tua presença, Senhor, como meros mortais, clamando pelo Teu auxílio, pelo Teu socorro, que o Senhor dirige esse tempo, preparando o espírito de cada um, Pai, para compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome do Teu Filho que oramos, Senhor, e clamamos pelas Tuas bênçãos para essa manhã, Pai. Amém. Então, nós vimos que, nessa carta de Timóteo, ele começa a tratar dos falsos mestres, e ele aborda a questão de que, certamente, eles estão e virão no nosso meio, farão parte do nosso corpo e se manifestarão, então, com esse ensino que tem a origem em demônios. Isso significa que são pessoas que estão no nosso meio, que aparentam uma religiosidade, aparentam ser irmãos, são claramente falsos irmãos, porque se estão sob a influência e domínio de ensinos demoníacos, não têm a presença do Espírito Santo, porque pregam contrário ao Evangelho de Cristo. E Paulo, então, traz essa palavra profética inspirada pelo Espírito, dizendo que nos últimos tempos, que são esses que nós vivemos, que alguns se desviarão da fé e seriam levados por esse ensino. E ele coloca que essas pessoas, na realidade, são hipócritas, são mentirosos, têm uma consciência morta. São pessoas que não são aquilo que elas professam ser. E antes da gente entrar efetivamente nos textos que nós vamos estar observando essa manhã, é importante a gente observar aquilo que Paulo já havia alertado no livro de Atos, que vai coincidir com aquilo que nós vamos ver hoje. No capítulo 20 de Atos, quando Paulo está se despedindo em Mileto, ele chama os presbíteros, e nós vamos ler a partir do versículo 17. E ele diz assim: por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem que desde que o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Observem que a característica de um servo do Senhor que ministra a palavra é que, mesmo em meio ao sofrimento, a ataques e intrigas, ele permanece fiel àquilo que o Senhor comissionou ele a fazer e é excelente naquilo que faz, publicamente e nos lares. Ele diz que faz isso com lágrimas, faz isso humildemente, ou seja, ele não se projeta a uma posição de uma alta estatura e orgulho, mas ele se coloca como servo, e é dessa maneira que ele se apresenta à igreja, extremamente contrastante à característica daqueles hipócritas que são mencionados no início do capítulo 4 de Timóteo. E ele continua dizendo, nós vamos ler ali até o 21 para já, e ele diz assim: não deixei de falar aquilo que vocês precisam ouvir. Significa que aquele que é o servo do Senhor, ele está realmente preocupado que aqueles que ouvem ouçam o Evangelho plenamente. Ele não compromete a palavra. Ele traz a palavra plenamente. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. E ele, então, traz essa mensagem. Deixa eu só marcar aqui. Ele traz essa mensagem continuamente em todos os lugares que ele vai. Ele não compromete a mensagem. E é isso que o ministro do Senhor deve fazer. Nessa exortação que Paulo está trazendo no capítulo 4, ele vai orientar Timóteo naquilo que deve ser o propósito e o objetivo que ele deve ter. Mas não é só a Timóteo que a palavra está falando nesse momento, está falando a nós também, né? Mas primariamente aqueles que ministram. Mas naquilo que deve ser o foco. Se nós observarmos o que o texto está dizendo no capítulo 4 de Timóteo, voltando ali ao livro de Timóteo, nós vemos que ele vai dizer que eles tinham a consciência morta. Isso significa que eles não tinham condição de distinguir o que é certo e errado. E a consciência é morta quando ela está submersa no pecado, ainda morta nos seus delitos. Esses homens têm a condenação certa, não se colocam como servos do Senhor. Paulo depois continua, voltando ali, nós vamos passar por alguns textos para nos auxiliar, voltando ao mesmo capítulo de Atos. Paulo continua ali no capítulo 20, a partir do versículo 22, ele diz assim: impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão o que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades que eu tenho pela frente, prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. E ele então conclui, e nós vamos já ver a sequência, mas Paulo tem consciência daquilo que o aguarda. Ele não procura se proteger. Ele não evita aquilo que o Espírito já revelou a ele que vai acontecer. Nós estivemos vendo hoje pela manhã o final do livro de Gálatas, onde mostra que os falsos mestres ensinavam aquelas coisas para evitar serem perseguidos. Não pregavam o Evangelho de Cristo, porque senão iriam ser perseguidos. São covardes. Não é a natureza que o ministro do Senhor deve ter. Ele tem que estar predisposto a servir ao Senhor, mesmo que isso o traga lágrimas, sofrimento, prisão. Isso a todos nós, né? Não devemos negar o Senhor nunca. E se o fizermos, temos que nos arrepender profundamente e pedir perdão ao Senhor, pedir que Ele nos liberte dessas coisas. Paulo mostra um contraste extraordinário àquilo que ele está apresentando no capítulo 4. Capítulo 4, ele diz que aqueles homens, eles distorceram a verdade do Senhor. Eles oprimiam a igreja com aquela distorção. A gente observa que, na sequência, em Atos, Paulo vai dizer assim: olha, tudo que eu tinha que falar, eu falei. Eu cumpri a minha missão com vocês. Eu não vou mais vê-los. Ele tinha consciência disso. A igreja chora. E ele tem discernimento de que aquele tempo que ele teve durante aquele período na igreja em Éfeso, ele serviu com excelência e fez tudo que o Senhor colocou na mão dele para fazer. Fez com dedicação e se entregou de corpo e alma para aquilo que ele deveria fazer. Não ficou preso em fábulas, não ficou preso em coisas que eram superficiais ao Evangelho, mas foi sempre a raiz. Ele pagou o preço. E ele sabe que há um preço a pagar no Evangelho. Em seguir a Cristo, há um preço a pagar. E Cristo nos fala sobre isso no livro de Lucas. Vamos lá no capítulo 9. Capítulo 9, no versículos 23 ao 25. E Jesus diz isso à multidão. Ele disse à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Há um preço a pagar para seguir a Jesus Cristo. Aquele que conhece ao Senhor, aquele que se coloca como ministro do Senhor, aquilo que Paulo está orientando a Timóteo a fazer é aquilo que Jesus declarou já para nós, para todos nós, que nós temos que estar dispostos a pagar o preço para defender a nossa fé e não comprometer aquilo que nós cremos, não comprometer as boas novas de Cristo por nada. Nesse momento, não chegamos ainda até a morte em defender a nossa fé, mas pode vir a chegar. E nós temos que, como aquele texto que nós vimos pela manhã, como aquele povo em Atos, quando perceberam que iam ser perseguidos, nós temos que ter a mesma inclinação e clamar ao Senhor que nos dê coragem de permanecer pregando o Evangelho, de permanecer fiel ao Senhor, mesmo que isso nos leve à morte. Esse entendimento que Paulo vive e proclama nesse texto de Atos que nós vimos, e ele vem do próprio Cristo, que diz, eu não quero uma parte de vocês, ou eu tenho vocês por completo, ou não tenho. Ou vocês são meus servos, ou não são. E aqueles que são os meus servos, Jesus falava, que são os meus amigos, eles fazem aquilo que eu mando. É uma amizade um pouquinho diferente daquela que nós estamos acostumados a conhecer, porque ele é Senhor, mas ele nos chama de amigos quando guardamos os seus mandamentos e os praticamos. Esses são aqueles que o amam, a palavra diz. Os falsos mestres, eles são dirigidos pelos desejos próprios. Curiosamente, Deus providenciou que nessa manhã nós falássemos sobre as mesmas coisas. Mas eles são dirigidos pela ganância, são dirigidos para trazer glória a si mesmo, são dirigidos para acumular seguidores, pessoas para os servir. Eles têm um propósito próprio, uma agenda própria. Eles não estão lá para honrar o Senhor. Eles colocam gotas da verdade e corrompem toda a essência com as mentiras demoníacas. É o que Paulo está falando a Timóteo. Mentiras demoníacas não é um pequeno engano. São pessoas influenciadas pelo próprio Satanás que fazem a vontade do seu pai, que é o diabo, é o que Jesus falou para aqueles fariseus que achavam que eram filhos de Deus, mas disse, não, seu pai é o diabo e vocês estão fazendo a vontade deles quando não fazem a minha. Esse é um engano extraordinário. Quando a gente vai ali no livro de Lucas e Jesus fala de não se envergonhar de Cristo, é um alerta extraordinário. E que, infelizmente, e nós tivemos também, pela provisão de Deus, falando sobre isso pela manhã, infelizmente, somos culpados. Eventualmente, em algum momento ou outro na nossa vida, nós pecamos nessa área. Nós preferimos nos calar e nos proteger, ao invés de proclamar a verdade que nós conhecemos, e nós sabemos aquilo que nós devemos falar, mas somos fracos, medrosos, e temos um momento de covardia. E nós temos que nos arrepender disso. Temos que pedir perdão ao Senhor e clamar pelo auxílio do Senhor para que a gente possa realmente ser uma boa testemunha de Cristo com uma coragem que não é nossa, mas que ela é alimentada pelo Espírito, que ela vem do Espírito. Reparem só que tipo de enganos esses homens estavam trazendo. No versículo 3, ele diz assim que eles afirmavam ser errado se casar e proibiam que se comessem certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Vamos começar de trás para frente aqui. nessa sequência. Quantas vezes nós falhamos em não receber com ação de graças os nossos alimentos. E vou voltar aqui a me colocar no fogo de volta. E Deus tenha misericórdia mais da nossa vida. Mas quando nós estamos com os nossos colegas no trabalho e nós nos sentamos juntos para almoçar, quantas vezes já não falhei e não dei graças àquilo que nós estamos recebendo? Será que é vergonha que domine sobre mim? Será que é medo? O que que acontece? Nossa carne é tão fraca. Nós somos extraordinariamente falhos. E a gente depende da graça de Deus. A gente tem que se preparar. Pedir ao Senhor que nos dirija. Então, de trás para frente, nós temos isso contra nós. E coisas que nós temos que trabalhar na nossa vida. Deus criou os alimentos para serem recebidos com ação de graças. Eles falaram assim que era errado se casar. Essa é uma mensagem que é muito comum no catolicismo e é muito comum também entre os monges budistas. E eles dizem assim, por exemplo, os monges budistas, que a relação sexual é um tropeço na vida da pessoa, que prende a pessoa na terra e nas coisas terrenas e corrompe o pensamento das pessoas, impedindo elas de ter uma mente clara. Então, declararam que a relação sexual é danosa para o homem. Tanto o catolicismo como esse exemplo dos monges budistas, ambos, o resultado disso é arrogância, é soberba, são pessoas que se elevam a um ponto que se colocam como mais espirituais. E por esse exercício, que exige muita devoção, se acham, então, que são justificados, são melhores do que os outros. A tendência do legalismo é essa, é a arrogância. É a pessoa se colocar numa posição em que ela julga ser melhor do que o outro, porque, afinal de contas, eu faço isso, ou eu não faço isso, ou eu como isso, ou eu não como isso. E se coloca, então, numa posição de superioridade ao outro. E a maturidade cristã, ela é manifestada pela humildade, que faz parte da essência de Cristo. É exato oposto do que o legalismo gera na pessoa. Quando aqueles homens, e qualquer outro, como o catolicismo, por exemplo, que eleva a um grau elevado uma pessoa ser celibata, quando eles estão declarando uma coisa como essa, eles estão declarando que aquilo que Deus criou, porque Deus é quem criou o casamento, Deus é quem criou o casamento quando criou Adão e Eva e abençoou o casamento. E sobre esse pacto que Deus estabeleceu com os homens no casamento, ele então abençoou com a relação sexual e disse, dentro desse pacto matrimonial, eu te entrego isso. É para vocês. Dentro desse espaço, eu abençoo essa relação sexual que vocês têm. Eles estão proclamando que aquilo que Deus criou é impuro, é quebrado e não deve ser usufruído. Mas não é só isso que a sociedade faz. Ela simplesmente distorceu e quebrou a imagem do casamento. Ela quer tornar ele extinto. Ela quer transformar ele numa perversidade, numa promiscuidade extraordinária que não tem fronteiras. Não há mais fidelidade, não há mais pureza, não há honra, não há nem homem e mulher. Doutrinas demoníacas, ensinos inspirados pelo próprio Satanás. Isso é o que permeia a nossa sociedade desde a primeira vez que a serpente proclamou a sua voz. Não é uma coisa nova, apesar de às vezes parecer que cada vez está pior, mas sempre foi ruim. Sempre foi assim. Infelizmente, às vezes, nós não confrontamos esse pecado na vida daqueles que estão ao nosso meio. E com isso somos sujamos as mãos. Porque nós não podemos deixar essas coisas de lado. Nós temos que, se alguém professa ser um seguidor de Cristo Jesus e vive uma vida dessa maneira, deve ser admoestado a se arrepender e a deixar as coisas velhas para trás e a deixar todas as práticas do velho homem, se arrepender dos seus maus caminhos e se converter a Cristo. Senão é um hipócrita. E é um fermento no meio do povo que propaga e cresce, e outras pessoas vão olhar para aquilo e vão dizer, talvez não seja assim tão mal. Né? O casamento é uma bênção do Senhor. A relação sexual no casamento é abençoada pelo Senhor, na fidelidade e na pureza. Malaquias, capítulo 2. Nos versículos 15 e 16, Deus diz assim: acaso o Senhor não o fez um só com sua esposa? Em corpo e espírito vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer? Dessa união quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem o seu coração. Permaneçam fiéis à esposa de sua mocidade, pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Os padrões de Deus não são os nossos, mas é aos dele que nós temos que nos conformar, não aos nossos. Então, essa é a vontade do Senhor para o casamento. Fidelidade. Ele quer que a gente guarde o nosso coração. O que isso significa? Guardar o nosso coração é não dar espaço para o mal. É uma proteção ativa. É, às vezes, não estar em algum local que você sabe que vai te corromper. É, às vezes, é você simplesmente abrir mão de coisas para não ser tentado. Não dá espaço para o pecado. Mata, corta pela raiz, deixa para trás. Guardar o coração. Fidelidade. Filhos, tementes ao Senhor. Ou seja, é um relacionamento que Deus criou, abençoou com a relação sexual para ser aproveitada dentro desse pacto de matrimônio em que Deus é testemunha, onde Ele une os dois como um só para que tenham filhos. Mas não é qualquer filho. Filhos tementes ao Senhor, ou seja, atribui para eles um trabalho. Ensinem os seus filhos no caminho que eles devem seguir. Ensine o temor do Senhor. Lembre os seus filhos dos grandes feitos do Senhor. Relembre quem é Deus. Ensine os seus filhos a obedecer a Deus por obedecer a vocês primeiro e aprender a obedecer a um pai que vê, para que possa, então, obedecer a um pai que ele não vê. Hebreus 13, no versículo 4, ele diz: honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. A palavra está nos dizendo que Deus honra o casamento e nós devemos honrar também. Manter pura a união conjugal é exatamente aquilo que Malaquias estava falando, guardar o seu coração, fidelidade. Deus não deixa nenhuma dessas coisas passar em branco. Impureza e adultério, não há espaço no meio daqueles que seguem a Cristo para essas coisas. E se porventura isso acontecer, deve se arrepender e se reconciliar. Deve se envergonhar perante o Senhor e, com o coração contrito, procurar então que Deus o perdoe e o perdão daquele a quem ele feriu também. Quando aqueles homens falam que não deveriam se casar, porque não se casar os colocaria numa posição de espiritualidade elevada, seriam então finalmente salvos, seriam então finalmente maduros e sei lá o quê, não é? Que eventualmente eles pensavam, eles estavam destruindo aquilo que Deus criou para ser bênção. Casamento é bênção. Será que nós educamos os nossos filhos para ver que o casamento é bênção? Que filhos são bênçãos? Ou será que 100% da nossa preocupação é eu quero que ele seja um excelente profissional, uma excelente profissional, e dedica 100% do seu tempo nesse caminho e esquece que a prioridade de Deus é outra? Essas coisas são boas, mas não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é que eles reconheçam que isso é uma bênção do Senhor. Uma esposa é bênção do Senhor e nós temos que morrer por ela. Um marido é bênção do Senhor e vocês devem se submeter a eles. Filhos são bênção e eles devem se submeter aos seus pais. Eles devem reconhecer isso, que eles estão debaixo de uma asa, uma sombra, que são os pais que os protegem. Estão lá com uma vida dedicada para eles, para ensiná-los no caminho, para os proteger, para cuidar, para antecipar problemas e trazer sabedoria para eles. É um desafio extraordinário que nós precisamos do Senhor. Esses homens são mesmo do demônio, trazendo um engano extraordinário. E quando eles dizem que não se pode comer aquilo que o Senhor fez para nós, é o mesmo princípio. Quando a gente vai a Gênesis 9, logo depois do dilúvio, Gênesis 9, versículo 3. O Senhor diz assim: assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais. Agora vamos pensar um pouco nessa afirmação. E a gente também, depois podem observar também a história de Cornélio, quando Pedro vai visitar Cornélio, onde Deus traz então animais que eram considerados impuros para os judeus. E Deus fala: mata e come. Não, Senhor. Nunca comi nada impuro na minha vida inteira. Não vou fazer isso. Mata e come. E depois aquilo some. E ele então vai ter com Cornélio. E ele reconhece: Deus tornou aquelas coisas puras para serem consumidas. E começa a manifestar o entendimento da nova aliança, das boas novas de Cristo, da liberdade, da lei, porque Cristo cumpriu toda ela. Mas ele não diz que estamos livres, nós temos que deixamos de ser escravos da lei para ser escravos de Deus, escravos da lei de Cristo. Mas o que ele quer dizer é que tudo pode ser recebido com ação de graça. E mais uma vez, aqueles homens pervertem a palavra de Deus. Trazem o engano e a mentira, assim como a serpente no Éden traz também o engano e a mentira. Corrompe aquilo que Deus criou para ser perfeito e dizem: não deve comer isso. Provavelmente, naquela altura, aquilo que eles estavam forçando as pessoas a fazerem estava ligado às regras alimentares judaicas. A probabilidade é essa. O texto aqui, nesse trecho, não está expandindo exatamente quais eram essas restrições, mas a gente pode deduzir que seja isso. Havia um movimento naquela altura, que nós observamos na carta de Gálatas e em outros momentos, um movimento judaizante muito grande. Seja como for, Isso vem até o nosso tempo. Há um movimento muito grande, principalmente na Europa, né, do veganismo, que é um estágio extremo do vegetarianismo, né, em que há alguns que são declaradamente religiosos, e isso tem traços que vão até o Egito, lá atrás. Mas, basicamente, se nós formos observar com sinceridade essas coisas, todas que, e falo por mim e não a palavra, todas as vezes que eu vejo esse tipo de atitude, há sempre uma arrogância, uma soberba, um sentimento de superioridade. Não há muita humildade. Há um sentimento de que faço algo, sou melhor do que você. Uma espiritualidade vazia, uma religiosidade oca, mundana. Coisas para que a gente possa refletir. Colossenses 2. Nos versículos 16 e 17, a palavra diz assim: portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura e o próprio Cristo é essa realidade. Não devemos ser oprimidos por essas coisas. Ser colocados numa posição de escravidão. Um pouquinho antes, nesse mesmo capítulo, no versículo 8, ele diz assim. Só um minuto. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais desse mundo e não em Cristo. Filosofias vazias, invenções enganosas que escravizam as pessoas. Nós temos que tomar cuidado e sondar o nosso coração naquilo que nós praticamos e vivemos. Se essa é uma inclinação que a gente tem preferência, por que tem essa preferência? Já se fez essa pergunta? O que que leva você nesse sentido, nesse caminho? É um senso de espiritualidade? Acha que comer só folhas vai salvar o planeta? Não conhece a soberania de Deus? Quem sustenta a terra? Quem a mantém pendurada no nada ao redor do sol? Será que ele depende de nós? Nós temos que ser efetivamente pessoas que cuidam bem daquilo que Deus colocou. Um homem de bem alimenta os seus animais, trata dele, cuida deles, cuida da sua terra. Esse é o nosso papel. Fomos criados para cuidar da terra. Foi comissionado a nós por Deus, lá no Éden. Olha, subjuguem a terra, cuidem das coisas. Mas se nós estamos sendo levados por uma filosofia e nos submetemos a ela, entendam que filosofias não são a palavra de Deus. É a palavra que nós devemos nos submeter, não a filosofias. Se é uma questão de saúde, coloque isso perante o Senhor. Cada um deve sondar a si mesmo e perceber o porquê faz determinadas coisas. E perceber que se aquilo que você pratica realmente traz honra e glória a Deus, ou faz isso só para se sentir melhor. Aqueles homens em Timóteo, Paulo está trazendo aqui, que eram falsos mestres, impunham sobre os outros essas filosofias e colocavam isso como lei. Mas a palavra diz que a gente deve receber as coisas com ação de graças. E ele segue dizendo que se você explicar essas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo, nutrido pela mensagem da fé, e será um bom dispenseiro. A responsabilidade do ministro é focar na palavra. Ele não deve ficar capturado por ideias ou pensamentos humanos. O papel dele não é esse. O papel dele é compreender aquilo que o Senhor tem para o seu povo e ser um porta-voz dessa verdade. Porque é essa verdade que salva, é essa verdade que vivifica o homem, que traz a ele entendimento e palavras que entram na medula e separam o osso da medula. Não é a pessoa que pronuncia a palavra do Senhor que tem poder, é a palavra do Senhor que tem poder. E ela não pode ser comprometida. 2 Coríntios, no capítulo 10, versículos 4 a 6, diz assim, o apóstolo fala, destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Prestem atenção no que Paulo está dizendo. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. As filosofias do mundo, esses pensamentos que são influenciados por doutrinas demoníacas, impedem as pessoas de conhecer a Deus. E a função daqueles que trazem a verdade é destruir por completo esses argumentos com a palavra de Deus. Levamos cativo todo o pensamento rebelde. Atenção que não é o meu pensamento. Observem o texto. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Esse é o papel daquele que proclama a verdade do Senhor. Conhecer a verdade, proclamar e destruir aquilo que impede as pessoas de conhecer a verdade que liberta, ser instrumento de Deus na vida do outro. E é isso que Paulo está dizendo. Se você focar nessas coisas, será um bom servo de Cristo. Não perca tempo discutindo mitos profanos, crendices absurdas, que aqui podemos desdobrar a milhões de coisas, e cada cultura tem as suas próprias também, além daquelas comuns a todo ser humano. Coisas extraordinariamente absurdas. Ele fala, em vez disso, exercite-se na devoção, ou em algumas versões diz na piedade. E exercitar na piedade significa alguém que se exercita em buscar a vontade de Deus, em conhecer aquilo que Deus quer que ele faça. Não só conhecer, mas praticar e viver da maneira que Deus quer que ele viva. A prática da piedade, a devoção, que algumas versões vai trazer, é isso. É uma pessoa que está entregue plenamente à vontade do Senhor, a fazer aquilo que Deus coloca para ele fazer, mesmo que isso traga lágrimas, como trouxe a Paulo, mesmo que isso traga a ele marcas no corpo, que quase matou ele várias vezes e, por fim, acabou matando, mesmo que isso traga solidão, porque no fim da vida de Paulo, todos o deixaram, menos o Senhor, que permaneceu com ele. E essa deve ser a nossa alegria, saber que o Senhor não vai nos desamparar. Todos os homens podem falhar, menos o Senhor. E ele, então, diz que há um certo benefício até no exercício físico, mas essas outras coisas são muito superiores. E é interessante esse contraste com o exercício físico. Eu, nos últimos anos, luto com isso, tento fazer assim que é possível. Não sou assim um excelente nisso, claramente, vocês podem ver, mas exige muita dedicação. Exige um pensamento prévio, durante e depois. Exige uma escolha do que vai comer, do que vai vestir, da hora do dia, do que se faz na noite anterior. Tudo influencia para o sucesso daquele momento onde você vai praticar algum exercício. Todas as coisas que antecedem aquele momento e aquilo que você faz logo em seguida também influenciam. Esse é um exemplo extraordinário, cheio de sabedoria que Paulo traz para nós. Porque se nós projetássemos isso para a nossa vida de devoção, vamos fazer um exemplo. Estou chegando do trabalho, eu já na minha mente planejo aquilo que eu vou fazer. Mas se nós pensássemos nesse princípio da devoção, é o que eu vou fazer para estar na palavra? O que eu vou fazer na sequência? O que eu vou abrir mão? Sou automaticamente tentado a fazer um milhão de outras coisas. E eu não sei vocês, mas me aproximo da palavra, me sinto culpado porque devia fazer outra coisa. Porque a minha carne diz, ah, você devia fazer outra coisa. Você devia ir trabalhar. Porque se você não está trabalhando, você não está ganhando. Porque se você não está se exercitando fisicamente, você está engordando. Se você não está isso, a mente começa... Senhor, tem misericórdia. Me ajuda a ficar aqui. E é isso que nós fazemos quando a gente faz um exercício. A gente se planeja, a gente separa a nossa roupa, põe lá na malinha e tal, não sei o quê, põe uma água, alguns até tomam uma proteína, outros separam uma coisinha para tomar depois. A gente é extremamente dedicado nessas coisas, né? E o que eu vejo de gente forte hoje é extraordinário. Eu nunca vi tanta gente forte assim. Parece que são impressos em 3D, assim. É impressionante. Há uma dedicação extraordinária para isso. Mas a gente não tem a mesma para a palavra do Senhor. E a gente deve se envergonhar disso e lutar contra a carne. E procurar essa devoção que realmente tem um benefício no presente e na eternidade. Porque aquelas pessoas que estão ao nosso redor vão ser testemunhas de Cristo em nós. E ele então conclui que isso é uma afirmação digna e que nós devemos aceitar essa afirmação. E abençoa, ele coloca ali que eles trabalham arduamente, trabalhamos arduamente e continuamos a lutar, porque a nossa esperança está no Deus vivo. Ou seja, nós não lutamos por causa de nós mesmos, na devoção, na busca do Senhor. Mas é porque nós devemos tudo ao nosso Senhor. E a gente deve tudo a Ele. E devemos entregar o nosso melhor. Não servir Ele relaxadamente, mas servir com dedicação. E entregar tudo. E ele então diz que Deus é nossa esperança. É o nosso Salvador. E essa é a nossa esperança. E eu queria chamar o pessoal do louvor, a gente já está concluindo. E enquanto eles vão chegando, nós vamos observar o texto de Romanos, no capítulo 10 de Romanos, versículos 9 e 10 diz assim: se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo. E esse é o motivo da nossa esperança. É por isso que nós nos reunimos aqui, porque nós cremos que aquele que disse essas palavras cumpre aquilo que promete. Porque nós cremos que esse Senhor que ressuscitou dos mortos tem o poder para nos guardar. E se nós morremos, nós temos a garantia do Senhor que em Cristo Ele vai nos ressuscitar, e por isso nós o servimos, porque Ele é o nosso Senhor. Vamos cantar.